O Anel do Rei, história de tradição oral africana. Era uma vez, há muito tempo na África, no reino Monomotapa, um rei que era conhecido por buscar sempre a justiça e a verdade. Esse rei possuía um anel poderoso. Diziam que com o anel o rei podia enxergar a verdade até mesmo por trás de palavras falsas. E com a ajuda do poder do anel, a justiça sempre saía triunfante. O anel havia sido forjado por artesãos de outros tempos e acompanhava os reis desde então. Era feito de ouro do rio Nilo, incrustado com adornos de prata do rio Congo e cravejado de diamantes do rio Zambeze. O anel, assim como o rei, representava a união de várias tribos da África, em especial das regiões que hoje conhecemos como Zimbábue e Moçambique. Os chefes espirituais das várias tribos, que eram os responsáveis pela escolha do rei Monomotapa, viviam em certa harmonia, com exceção de Hosui, que não havia escolhido aquele rei, questionava o seu poder e cobiçava o seu anel. O rei só tirava o anel quando tomava seu banho cerimonial. Ele era levado pelos servos e familiares até um pequeno afluente do rio Limpopo, onde havia uma bela cachoeira e a mata virgem em volta, com lugares perfeitos com tocos e troncos de árvores ocos, dentro dos quais o rei podia esconder seu precioso anel. Ninguém, nem o próprio filho do rei, sabia onde o monarca escondia o seu anel de poder. Acontece que um dia, depois do banho, o rei vestiu suas roupas e procurou a sua joia num lugar secreto, mas não encontrou nada. O anel foi roubado? Quem faria isso? Será que essa pessoa ganharia o seu poder e se tornaria rei? Ou derreteria o anel e venderia o ouro? Será que isso traria desgraça e separaria as tribos do reino Monomotapa? E quem possuísse o anel também começaria a possuir o seu poder? Seria, como ele, um senhor da verdade e da justiça? Mas poderia um ladrão ser justo e verdadeiro? E o povo, assim que descobrisse o sumiço, se revoltaria, achando que o rei estaria fraco e não seria mais justo? Bem, filosofias à parte, o rei, que era muito prático, pensou que as perguntas mais urgentes eram, afinal, quem era esse maldito ladrão? E como encontrar alguma prova contra ele e assim obrigá-lo a devolver o furto. Para encontrar as respostas, o rei foi sabido. Pediu ajuda de um sábio. Este chamava-se Zafusa. O sábio ouviu pacientemente toda a história do rei. Fez perguntas para descobrir quem teria interesse no sumiço do anel e no enfraquecimento do rei. Ficou um bom tempo com o olhar fixo, pensativo, até que, por fim, Zafusa contou ao rei a sua ideia, e este fez uma cara um tanto incrédula. Mas, Zafusa, estes gravetos mágicos funcionam mesmo? São infalíveis, meu senhor, disse Zafusa. No dia seguinte, o rei fez conforme fora instruído, reuniu todos os chefes espirituais e deixou Zafusa lhes explicar sobre o sumiço do anel e o que seria feito para recuperá-lo. O sábio concluiu suas palavras da seguinte forma. Então, cada um de vocês, por favor, pegue um graveto da justiça. Eles são mágicos, mas se vocês não têm culpa, não tem o que temer. E ouvindo essas palavras, todos se prontificaram a pegar um graveto. Agora, se há um culpado entre vocês, o graveto deste irá começar a crescer. Tragam de volta amanhã os gravetos da justiça para a cabana do rei. E chegando aqui, se algum estiver mais comprido do que os dos outros, saberemos quem é o culpado. Neste caso, este terá que devolver o anel e pedir clemência ao rei. Vamos todos nos retirar e ter uma boa noite de sono. Isto é, claro, para todos que estiverem com a consciência tranquila. Quase todos, inclusive Zafusa, descansaram bem. Quem fechou os olhos, mas não conseguiu desligar a mente, foi o rei, duvidando que algum graveto cresceria mesmo durante a noite. E o chefe espiritual da tribo de Hosui, preocupado com que o seu graveto de fato crescesse. Na verdade, o chefe Hosui não dormiu tranquilo porque o anel estava realmente em seu poder. Por mais que a sua motivação em busca de justiça e verdade ao se apossar do anel fosse nobre, a sua ação para obter essas virtudes havia sido podre. A mente de Roswy ficou contaminada. Assim que se viu sozinho naquela noite, mediu o comprimento do seu graveto para ter certeza de que não aumentaria. Mas quando acordou, já não estava certo de sua memória, assim como seu caráter. O graveto agora parecia nitidamente maior. Talvez tivesse crescido à noite, no caminho até sua cabana, antes mesmo dele ter a chance de fazer a medição. Olhou melhor, de vários ângulos, e não lhe restava dúvida. O graveto era mesmo mágico. Havia crescido. Ele seria considerado culpado. Mas antes de se entregar, teve uma ideia para eliminar a sua culpa. Cortou um pedaço do graveto. Pronto, agora sim ele estaria igual ao dos outros. E lá foi o homem culpado em direção à cabana do rei, achando momentaneamente que não carregava mais a culpa com ele. Todavia, chegando lá, foi exatamente o oposto que ocorreu. O peso da culpa caiu sobre os seus ombros. Quando todos mostraram os gravetos, havia um menor. Era o graveto do chefe Roswy. Zafusa explicou. Por isso, esses gravetos da justiça são mágicos. Quem carrega consigo a culpa não consegue tentar parar de escondê-la. Acaba cortando um pedaço do graveto e uma hora ou outra, querendo ou não, deixa transparecer que é culpado. O chefe Roswy obteve o perdão do rei, que continuou liderando as suas várias tribos como um só povo. Um povo que, por sinal, até hoje, continua mais do que nunca em busca de verdade e justiça na África.